Senhora presidenta, senhora Ana Amélia, senadora Ana Amélia do nosso glorioso Rio Grande do Sul, senhores senadores, senhoras senadoras, eu tenho já feito alguns pronunciamentos aqui a respeito dos péssimos serviços que prestam as operadoras de telefonia neste país. E se é ruim aqui em Brasília, se é ruim no Rio de Janeiro, imagine, senadora Ana Amélia, lá no meu estado de Roraima. E é impressionante ver como o descaso das operadoras é tamanho e a falta de fiscalização por parte da Anatel maior ainda, que eu resolvi voltar a esse tema, inclusive, aqui, mostrando, eu estava em Roraima durante um período, e verifiquei que a internet ficou fora do ar durante quase um dia inteiro. Isso afeta, hoje em dia, a todos, desde os bancos, o comércio, os jornais, o cidadão comum. Mas não é só a internet, não. A telefonia móvel é de péssima qualidade, ao ponto, senadora, de, por exemplo, eu ligo para o meu filho, não há como me enganar com o telefone do meu filho, e eu ouço uma mensagem dizendo, este telefone não existe. Quer dizer, a propaganda que sai na televisão é uma propaganda enganosa, de que você vai ter pacote tal, por preço tal, com internet rápida, com ligação rápida, e isso não acontece. Eu fiz no dia 13 de fevereiro, quando eu me encontrava lá, um ofício para o gerente de relações institucionais da Oi, nos seguintes termos. Ao cumprimentá-lo cordialmente, gostaria de merecer a especial atenção de sua senhoria, no sentido de fornecer informações sobre os serviços de telecomunicações oferecidos por esta renomada empresa, renomada é uma questão de gentileza, dentro do estado de Roraima, bem como informar o motivo da suspensão da internet banda larga, que a Oi diz explorar lá, desde as 23 horas de ontem, portanto, desde o dia 12. E aí recebo a resposta no dia 16, pelo menos datado do dia 16, nos seguintes termos. Senhor senador, acusamos o recebimento do ofício em referência encaminhado à nossa representação em Boa Vista, Roraima, sobre o qual tomamos providências para levantamento das informações necessárias em resposta aos vossos questionamentos. De fato, em 13 de fevereiro, nossos serviços de dados sofreram uma interferência técnica relevante, provocando a interrupção dos mesmos, relativos à internet na região de Boa Vista, Roraima. Tratou-se de problemas em nosso circuito de transmissão, localizado na região central de Fortaleza. Vejam bem, lá no extremo norte do país, lá onde fica o Monte Caburaí, que é o verdadeiro extremo norte do país, nós dependemos de uma central que fica em Fortaleza, no Nordeste, e que atende os clientes do estado de Roraima. Por tratar-se de um reparo de ordem complexa, envolvendo a rede fora do estado de Roraima, essa normalidade, que iniciou-se às 12 horas daquele dia, foi tratada pelo nosso corpo técnico, normalizada gradativamente, tendo sido regularizada por completo às 18 horas da mesma data. Esperando haver atendido ao que foi solicitado em vosso ofício, reafirmamos o compromisso da Oi com o aprimoramento da qualidade de nosso serviço à população do estado de Roraima, que tem em vossa excelência um dos mais altos representantes. Ora, senadora Ana Amélia, a par do tecnês usado aqui na resposta e da gentileza com relação à minha pessoa, o que é certo é que a Oi usa, por exemplo, uma linha de fibra ótica que vem da Venezuela para levar a banda larga. Manaus passa por dentro de Roraima, mas atende muito bem em Manaus, no Amazonas, e não atende Roraima. Talvez porque nós somos poucos habitantes, talvez porque nós somos poucos. Mas, ora, qual é o objetivo de uma operadora que tem uma concessão pública para explorar essa questão. Ou, como disse uma vez um diretor da Anatel, com quem eu conversei, vamos dizer assim, no linguajar jornalístico, em off, e ele me disse assim: senador, isso já, essa reclamação já vinha de anos. Quando foi feita a privatização das telecomunicações no Brasil, as operadoras que vieram para cá trouxeram a sucata que existia na Europa e nos Estados Unidos, enfim, nos países desenvolvidos, para cá. Você imagina, senadora Ana Amélia, se eles trouxeram a sucata para o Brasil, que sucatas devem ter levado para a Amazônia? Que sucatas devem ter levado para Roraima? Porque é lamentável mesmo. E eu recebi dos moradores do município de São Luís, lá no meu estado, um município que fica ao sul do estado, portanto, se eu estava reclamando na capital, que é péssimo, você imagina o morador de São Luís, mas aí eu tenho recebido reclamações dos diversos municípios do interior, vou citar alguns aqui, Caroebe, Cantá, Rorainópolis, Baliza, Caiacaraí, eu diria que de todos. Mas eu recebi esse abaixo-assinado, que está assinado por mais de 14 pessoas, inclusive com a identificação do seu RG, e eu já tinha dito naquela altura que eu pretendia tomar providências além do que tomei, porque além de mandar para Oi, senadora Amélia, eu mandei um ofício também para o presidente da Anatel, e falei ao telefone com o presidente da Anatel. Ele realmente assumiu recentemente a presidência da Anatel, mas a Anatel é um órgão que não pode, digamos assim, parar ou interromper o seu andamento normal porque mudou de presidente. Tem que haver, ora, quando foram criadas as agências reguladoras, a esperança que se tinha é que, por ser um órgão não diretamente subordinado à administração pública, embora indiretamente, fosse mais eficiente na fiscalização. Mas não é. Não é a Anatel, não é a Anvisa, não é a ANEEL. Infelizmente, parece mais que existe ali bons empregos, mas eficiência muito pouca. E aquela história. Falar, tenho falado. Estou falando de novo. Oficiar, tenho oficiado, enviado correspondência e recebido correspondência. E as coisas não mudam. Então, eu pretendo entrar com uma ação judicial contra as operadoras que atuam no meu estado, só posso entrar contra essas que atuam no meu estado, mas estou disposto, inclusive, que a gente faça uma grande mobilização, porque é aquela história, o silêncio dos bons contribui para que os maus prosperem. E nós não podemos ficar pacificamente aceitando explicações bonitas como essa que a Oi mandou. A operadora, a central em Fortaleza, teve isso e que os técnicos prontamente e que o problema se resolveu depois de muitas horas, um dia. Realmente nós temos que fazer um ponto final nessa história. E eu pretendo, inclusive quero pedir o apoio de Vossa Excelência, eu estou convocando agora já o presidente da Anvisa, aliás já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, para vir explicar a atuação dessa agência, que é Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E disso eu entendo um pouco mais, que é medicina, é a saúde. E o que a gente tem visto pelo Brasil afora, todo dia os jornais das televisões, jornais impressos, mostram o descalabro que se encontra o serviço de saúde, seja público, seja privado. Agora, recentemente, vimos aqui um caso doloroso, que só alcançou repercussão, porque o pai da criança é um juiz, é um parlamentar, um ex-juiz, um parlamentar, que, portanto, está se mobilizando de maneira muito positiva. E olha, senadora Belego, nesse caso aí, eu como médico, poderia dizer não, porque há uma impressão na população de que os médicos se protegem, um protege o outro, não protege o erro do outro. Ah, eu era estudante de medicina, quando ouvia dizer que nós éramos uma máfia de branco, isto é, um acobertava o erro do outro. Eu nunca tive compromisso com o erro. Fui presidente do Conselho Regional de Medicina, lá no meu pequeno, na época, território federal de Roraima, e nunca compactuei com o erro. E não é por agora, mesmo não exercendo mais a medicina, mas sendo um médico que está regular, pago o meu conselho de regional de medicina todo ano. Amo minha profissão, mas acho que não é a questão aí, não é culpar o médico. É culpar o sistema de saúde que submete o médico, submete o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, a horas absurdas de trabalho. Médico para sobreviver, para ganhar do SUS, R$ 5 por uma consulta. Num plano de saúde, algo em torno de R$ 25. Para fazer um parto ou uma cesárea, algo em torno de R$ 300. Coisa que você paga outros profissionais, até para jardineiros, sem demerecer os outros. Mas aqui estamos falando da vida das pessoas. Então, eu já aprovei esse requerimento na Comissão de Assuntos Sociais para ouvir a Anvisa. Para esclarecer o quê? O que que a Anvisa está fazendo para fiscalizar consultórios médicos, postos de saúde, hospitais, clínicas, para que ele realmente atenda. Há um outro caso aqui em Brasília, de um hospital, em que a tubulação de oxigênio estava trocada. Em vez de oxigênio, ia apenas ar comprimido. E foi preciso morrer vários pacientes nesse leito para se descobrir que não estava indo oxigênio, mas estava indo ar comprimido. Então, o que que eu digo? O que que a Anvisa está fazendo? Para que serve a Anvisa, então, no caso da saúde? E para que serve a Anatel no caso das comunicações? Hoje em dia, pretender que as pessoas não se comuniquem via celular, via internet, e internet já está no celular também, então é inaceitável. E é inaceitável mais ainda é que essas operadoras ganhem dinheiro, mas, por exemplo, não paguem nada quando acontece um incidente desse. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que vou não só também fazer um requerimento, porque é a minha parte como parlamentar, como senador, um requerimento para que o presidente da Anatel venha a essa casa, como o presidente das operadoras, de cada operadora, para esclarecer isso. Ao mesmo tempo, Sandoval, disse já aqui, disse lá em Roraima, eu vou entrar com ação judicial. Vou ver com meus advogados qual é a medida cabível, se é uma ação popular, se é uma ação individual minha. Mas o que é certo é que eu não posso. Eu li aqui, senador Wellington, fiz o registro aqui, de um abaixo-assinado de um município pequeno do meu estado, no sul do estado, chamado São Luís do Anauá, em que os moradores fizeram um abaixo-assinado e enviaram para mim para que eu pudesse tomar providências. Porque eles não têm para quem reclamar. Imagine, se eu, como senador, mando um ofício e recebo uma resposta dessa que li aqui, que, não dizer popular, é muito vaselina para poder justificar o que aconteceu. E pergunto, o que que a Oi indenizou aos usuários que ficaram sem o uso? O que que valeu? Então, não é possível nós ficarmos aceitando isso aqui. Eu quero, portanto, pedir a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, que autorize a transcrição desses documentos, tanto o ofício que eu fiz, como o ofício de resposta da Oi, como o abaixo-assinado dos moradores do município de São Luís do Anauá. E eu estou falando do meu estado, mas eu sei que na Amazônia toda é assim. Aliás, no Brasil todo, mas na Amazônia é pior. E olha, a Amazônia é 61% do território nacional. E não se pode pensar modernamente sequer em desenvolvimento, em segurança, em bem-estar social, se não temos comunicações. Então, passou a época em que tinha que se ir a cavalo, passou a época em que se fazia ligações interurbanas via radional. Então, é preciso, de fato, e lembrou aqui o senador Wellington, ou os nossos antepassados batiam bomba para se comunicar. Então, não é possível e nós temos que tomar uma providência enérgica. Eu vou, repito, tomar as providências parlamentares cabíveis dentro do Senado e vou também, já os meus advogados estão estudando, para entrar com ação judicial, porque é inaceitável que, como disse esse funcionário da Anatel alguns anos atrás para mim, que nós tenhamos recebido a sucata dos aparelhos que das operadoras trouxeram para cá e nós continuemos com essas deficiências em pleno século XXI. Então, vamos cobrar, eu espero que o Senado faça a sua parte, nós vamos fazer, eu tenho certeza, mas também eu vou cobrar dos órgãos fiscalizadores, tanto PROCONs, quanto o Ministério Público, quanto os órgãos que são encarregados de zelar pelo direito do cidadão, de que tome as providências. Portanto, encerro o meu pronunciamento reiterando o pedido de transcrição das matérias que li.